Senhores deputados, temos quórum, podemos começar. Posso pedir a vossa atenção para começarmos, que temos quórum. E é, só passam 4 minutos das 12h30, o que é espantoso. Portanto, na ordem do dia, pode com certeza. Temos a aprovação da proposta da ordem do dia. Está aprovada. Assumo que está aprovada. Temos a aprovação das atas 154, 157 de 12 de fevereiro e de 6 de março. Não sei se há questões em relação às atas. Estão aprovadas as atas? Posso assumir que estão aprovadas? Muito bem. Temos depois uma série de pedidos de audiência. O primeiro é uma audiência da Associação Nacional de Professores de Informática sobre o estado das tecnologias nas escolas. Nós costumamos, quando há uma Associação Nacional, receber em comissão. Pois, portanto, fica em comissão. Depois temos um pedido de audiência da Associação Bandeira Azul da Europa sobre a educação ambiental e a resolução da Assembleia da República nº 158 de 2018. É uma organização não governamental de ambiente, é uma associação de bandeira azul da Europa. Eu não sei qual é a vossa opinião em relação a receber em comissão e não, mas acho que faz sentido. Em comissão. Muito bem. Depois temos um pedido de audiência da Associação de Municípios da Região de Setúbal para expor a sua posição sobre o Decreto-Lei nº 21 de 2019. Eu aqui, se calhar, como há um grupo de trabalho de acompanhamento das transferências de competências da educação, eu sugeria que fosse recebido pelo grupo de trabalho. Não sei o que é que os senhores deputados acham. Sim, senhora deputada Ana Mesquita.
É isso. Obrigada, Sr. Presidente. Normalmente, eu sei que normalmente estas questões são tratadas por via do grupo de trabalho, mas tendo em conta a comunicação que foi enviada, nós achamos que podia ter alguma pertinência a ser em comissão. Se, evidentemente, a maioria dos grupos parlamentares preferirem grupo de trabalho, nós também não nos opomos, não é? Mas, ainda assim, tendo em conta o conteúdo que foi remetido, parecia-nos que poderia fazer algum sentido poder ser em comissão. Naturalmente, deixamos isto à consideração dos senhores deputados.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei qual é a posição dos senhores deputados, dos vários grupos parlamentares. Senhora deputada Germana
Rocha. Boa tarde, antes de mais. Eu penso que, existindo um grupo de trabalho para esta temática, naturalmente que faria sentido recebermos esta associação no grupo de trabalho. Também não veremos inconveniente se for na comissão. Agora, em termos preferenciais, achámos preferível ser recebidos no grupo de trabalho. Okay. Muito obrigada.
Senhora deputada Ana Rita Bessa, tem uma opinião sobre o assunto?
Tenho opiniões, temos sempre. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós tenderíamos, por princípio, uma vez que se trata não da Associação Nacional de Municípios, mas da região de Setúbal, e havendo um grupo de trabalho, por princípio entenderíamos que deveria ser na comissão, no grupo de trabalho. Mas, enfim, se houver outro entendimento, também não nos opomos.
Muito obrigado. O grupo, o PS, tem uma opinião, desculpe, Sra. Deputada. Isto tem a ver com o ponto que é o pedido da audiência da Associação.
O entendimento que temos é que, desde que tenha uma dimensão nacional, deve ser a sede de comissão, não é? A sede de plenário.
Não, este não é nacional, isto é uma associação de municípios.
Ah, já estou. Eu estava ainda antes, eu estava antes. Ah, sim, se pode até ser piloto, sim. Descentralização. Ah, claro, faz sentido no grupo de trabalho, sim. Uhum. Sim.
Portanto, o que tinha...
Eu primeiro estava no 3-1, depois fui para o 3-2, já estava no 3-3.
Eu esclareço, em relação ao ponto 3-1 e 3-2, como são associações nacionais ou europeias, achámos que seria na comissão. Este é o 3-3, houve aqui da parte do PCP uma diligência no sentido de poder ser em comissão, mas não havendo também uma grande pressão para que isso se realize. Sim. Portanto, eu estou a ouvir os grupos parlamentares, até agora todos, ainda não ouvi o Bloco de Esquerda, não sei se o senhor deputado, em grupo de trabalho, senhora deputada, portanto vamos em grupo de trabalho. Muito bem. Muito obrigado. Depois temos a audição da Federação Nacional dos Sindicatos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, por requerimento do PCP. O sindicato foi contactado para se fazer a audição no dia 20 de março, comunicou a impossibilidade nesse dia e propôs a última semana de março ou segunda semana de abril. A pergunta é se pode agendar para o dia 26 de março para esta audiência. Muito bem, portanto fica 26 de março. Depois temos o requerimento, a resposta do CNE ao pedido de estudo pela Assembleia da República sobre o regime de seleção e de recrutamento de pessoal docente, e o CNE pergunta se pode entregar o estudo durante o mês de julho de 2019.
Muito obrigada, Sr. Presidente, rompendo aqui a ordem processual, mas também acho que não é grave. Era só para dar nota do evidente, não é? Que dependendo da data de julho, mas em todo o caso julho, será sempre já fora do âmbito de nós atuarmos enquanto Parlamento, não é? Quer dizer, sem prejuízo depois dos partidos poderem assumir as conclusões. Portanto, como a ideia era, eu acho que a ideia e a valia era até ser apresentada aqui e poder ter alguma discussão, se pudesse ser antecipado para o mês de junho, seria o ideal, mas com certeza que eu também não posso interferir na gestão dos trabalhos internos do CNE e, portanto, fica aqui um bocadinho só sem muita capacidade de resposta, até porque a deliberação, o pedido até vem do parlamentar do Partido Socialista, só dar a nota de que julho é um bocadinho tarde para efeitos de trabalho parlamentar, não é?
Meus deputados, PSD, a senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É de facto tardio. Nós sabemos que houve aqui um desencontro, porque aparentemente o CNE não terá recebido em tempo imediato ou imediatamente posterior à aprovação dessa resolução. Houve pelo menos alguma dificuldade no trânsito dessa comunicação e, portanto, esses trabalhos ter-se também atrasado ainda mais. Mas, de facto, uma das questões que foi levantada na altura até da discussão do projeto de lei do PCP relativamente a esta matéria era a necessidade de existência deste estudo e deste debate. Quer dizer, se nós agora pensarmos que a vida parlamentar continua, é evidente que os grupos parlamentares que poderiam ter ganhar de certa maneira com esta reflexão, não o podendo fazer, pronto, torna-se assim um bocadinho estranho, mas é evidente que têm que avançar politicamente com aquilo que depois que entenderem que é o mais relevante, apesar de existir ou não este estudo, não podendo ele depois servir de desculpa para determinado tipo de decisões. Mas, efetivamente, se houvesse a possibilidade de sensibilizar o CNE para a questão do calendário, sabendo das limitações que possam estar inerentes à elaboração de um estudo desta dimensão, compreendemos isso, mas creio que seria mais útil para o desenvolvimento dos trabalhos antes do fim da sessão legislativa e da própria legislatura. Uhum. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Susana Amador, PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para acompanhar, obviamente, as apreensões que foram aqui tecidas, seria útil, obviamente, até ao mês de junho. Em julho já estamos a iniciar aqui já um recesso parlamentar e a preparar uma próxima legislatura. Portanto, se for possível, de facto, nós sabemos que a gestão não é fácil do CNEC, tem imensas solicitações, mas se fosse possível, não interferindo, não criando nenhum tipo de ingerência nossa nos trabalhos e na gestão orgânica da Comissão, sensibilizar para a utilidade de antecipar um bocadinho esse prazo, tendo em conta que deveria coincidir pelo menos com a sessão legislativa atual. Seria o ideal, e acho que o Sr. Presidente, com a sua prudência e equilíbrio e sentido diplomático, saberá seguramente articular bem essa necessidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar nota como é que isto tudo começou, não é? Começou no sentido de solicitarmos e tivemos aí a harmonia nesse pedido. Solicitar que houvesse esse estudo independente por parte do CNE para que nós pudéssemos aqui fazer uma avaliação do que é o regime de seleção e recrutamento do pessoal do Centro de Educação Pré-Escolar, dos ensinos básicos e secundários. E nesse sentido, tendo sido nós, nesta sessão legislativa, nesta legislatura, a fazer essa solicitação no sentido de dar um pontapé de partida, termos aqui um estudo independente que desse um pontapé de partida daquilo que pudesse ser depois a discussão parlamentar sobre esta matéria, creio que também seria interessante sermos nós a dar esse pontapé de saída no que concerne à sua discussão e à sua análise, naturalmente, com a dialética parlamentar, à sua análise ainda no âmbito desta comissão. E por isso, eu acho que para fazer face àquilo que foi o objetivo inicial, que era podermos nós fazer esta avaliação e esta interpretação, e depois cada um dos grupos parlamentares tomar as posições que possa eventualmente tomar, isso fica na autonomia de cada um dos grupos parlamentares, mas acho que era útil se pudéssemos apelar ao CNE para que esse estudo pudesse ser chegado em tempo útil, também para nós nos podermos debruçar sobre esse mesmo estudo, porque eu acho que até era ingrato. O CNE está com este trabalho a fazer este estudo e depois nós chegámos aqui ao final de julho e dizemos, olha, não temos tempo para discutir o estudo que vocês nos apresentaram. Acho que até é ingrato para as próprias pessoas que estão envolvidas na preparação deste estudo. E por isso, nesse sentido, e dar utilidade ao trabalho que vai ser desenvolvido pelo CNE, era útil apelarmos realmente a que pudesse, no final do mês de junho, até ao mês de junho, pelo menos, apresentarem este relatório para que nós depois nos pudéssemos pronunciar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bloco de Esquerda, não sei se...
Sr. Presidente, no mesmo sentido, não podendo nós fazer nada que possa apressar o tempo que o CNE vai levar a fazer o estudo, para além de sensibilizar o CNE para os prazos que são os prazos da Assembleia da República, eu acho que neste momento a única coisa a fazer é aguardar que o CNE consiga terminá-lo o mais rápido possível, para nós podermos ter acesso também a ele o mais rápido possível.
Eu penso, então, nesse sentido, eu penso que se eu pudesse comunicar ao CNE que nós, os grupos parlamentares da Comissão, apreciariam muito a possibilidade de poder ter ainda a oportunidade nesta legislatura de poder olhar para o seu relatório, se pudesse entregar isto durante o mês de junho, era bastante apreciado por todos nós, e acho que vamos ver também, eles também têm o trabalho organizado, mas eu penso que eles são sensíveis a esta demarche. Muito bem. Depois temos uma informação, que é a 12ª Comissão vai realizar uma conferência sobre informação. Eu já falei nisto numa reunião anterior, já tinha informado que isto iria acontecer, que a conferência se ia realizar e que a 12ª Comissão apreciaria muito contribuições das várias comissões sobre propostas de nomes de pessoas que pudessem participar nesta conferência, com possíveis títulos de domínios em que pudessem intervir na própria comissão. Isto foi enviado a todas as comissões, eu já vos tinha informado disto na reunião anterior, e portanto eu acho que seria muito útil. Eu penso que... Ah, já foi?
Pois é isso. É que eu não quero estar a tomar Sim. a palavra em nome da Comissão de Cultura.
Sim.
Mas ontem acabou por se efetuar uma reunião da Comissão de Cultura onde nós praticamente fechamos com os contributos dos vários grupos parlamentares nessa reunião, fechar mais ou menos os painéis que iriam existir. Eu não quero estar a tomar a palavra em nome da Presidente da Comissão de Cultura, mas já circula inclusive um e-mail entre a mesa e coronadores da 12ª para tentar eventualmente fechar o que está em cima da mesa. Sim. Não quero estar a pôr em causa o que está aí, nem quero estar a pôr em causa eventuais esclarecimentos da Sra. Presidente da Comissão de Cultura, mas é mais ou menos este o estado da coisa.
Eu imagino que todas estas organizações levam tempo e não podem estar à espera até o último momento para o fazer. Qualquer contribuição que queiram dar e que acham que fosse de mais-valia para esta conferência, eu acho que seria bem-vinda, e eu penso que a 12ª Comissão provavelmente faria o que fosse necessário para poder incluir mais uma ou outra pessoa no processo. Portanto, se tiverem contribuições para dar, eu agradecia. Depois temos uma baixa de proposta de lei do Governo que aprova as medidas, é o ponto 37, que aprova medidas de contingência a aplicar na eventualidade de uma saída do Reino Unido da União Europeia, sem acordo. A CAI pediu pronúncia à Comissão em 8 de março de 2019. O deputado relator seria do PSD em relação a esta questão e a apreciação do parecer seria para o dia 20 de março, que é já para a semana que vem. Sim. É. Indicam alguém? E, portanto, a questão de se que vamos responder ou não acho que faz sentido. Penso que os grupos parlamentares concordam com isso. E o PSD nomeará alguém para este trabalho. Depois, isto é só para vos dar conhecimento, não sei se lembram que eu vos falei de uma possível visita de deputados portugueses e espanhóis, isto foi muito bem recebido, foi, mas a resposta foi muito positiva, eu até me chamaram querido Quintanilha, que foi uma coisa que eu fiquei, posso dizer que fiquei sensibilizado, nunca ninguém de um outro parlamento me tratou, porque... deve ser por isso, não havia risco nenhum, mas se calhar é um procedimento normal em Espanha, eu não estava habituado, fiquei sensibilizado. Depois temos a apreciação e votação da admissibilidade de uma petição, a petição de João Filipe do Carmo Vieira solicita a adoção de medidas contra a discriminação de pessoa bem idónea com elevada habilitação académica e currículo considerável. Portanto, a primeira questão, isto tem um único subscritor, a questão aqui também se põe sobre a admissibilidade da petição, não sei o que é que o senhor deputado Ana Mesquita...
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, pronto, adiámos a análise desta petição porque, efetivamente, há ali aspectos contraditórios e que continuam a suscitar-nos dúvidas em relação à possibilidade de a petição ser admitida. Porquê? Porque seria admitir que o Parlamento teria a possibilidade de atuar sobre esta situação específica, o que não nos parece absolutamente claro. Além dos elementos processuais e de toda a petição nos continuarem a suscitar enormes dúvidas, de convocarem a Assembleia da República para uma tomada de posição e para se imiscuir em determinados assuntos que já são, de certa maneira, de foro da justiça e, portanto, de um outro órgão de poder. Temos muitas dúvidas e muitas reservas em relação à admissão desta petição e sentir-nos-íamos mais confortáveis, eventualmente, pela sua não admissibilidade neste contexto específico. E portanto, parece-nos que seria a posição mais prudente, até para não estarmos aqui a entrar em determinado tipo de conflitualidade e até entre órgãos de soberania que são distintos e que, ao fim e ao cabo, quem caberão distintas missões na avaliação deste tipo de problemática. Portanto, era a posição que nós gostaríamos de deixar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se os outros partidos querem pronunciar sobre esta questão. Sr. Deputado.
Nós, na última reunião, e na altura o Sr. Deputado Porfírio Silva, foi o primeiro a intervir, no sentido de pedir um bocado mais tempo, porque à partida parecia que não seria matéria que se pudesse vir, a Comissão que se pudesse vir a pronunciar. Nós também acompanhamos um bocadinho esse raciocínio. O objeto da petição é só um subscritor, mais uma vez, e o objeto da petição também foge um bocadinho do alcance daquilo que nós, enquanto Parlamento, podemos fazer, e por isso também ficamos confortáveis com essa decisão.
Senhora Deputada, PS.
Sim. Obrigada, Senhor Presidente. Relativamente a esta, à nota de admissibilidade, eu em primeiro lugar quero, em nome do Grupo Parlamentar do PS, felicitar os serviços da 8ª Comissão pelo trabalho que tiveram, nomeadamente em termos de pedido de clarificação do teor desta petição, ou das matérias que estão peticionadas, porque são diversas matérias que estão peticionadas. Fizemos uma análise exaustiva desta nota de admissibilidade e do texto da petição e entendemos, da mesma forma que foi transmitido pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e pelo PSD, que esta petição não é de admitir. E, portanto, nós votaremos contra a admissibilidade desta petição. Inúmeras dissonâncias no próprio corpo da petição, nas matérias peticionadas, e revelam, por isso, algumas dúvidas, ou muitas dúvidas, que nós consideramos não reunirem as condições para serem admitidas na comissão.
Deputada Ana Rita Bessa.
Senhor Presidente, nós também aproveitámos este tempo de intervalo para consultar o nosso apoio jurídico e que também detém aqui o histórico, é uma pessoa que está cá há muito tempo, e a informação que nos deram é que, de facto, as matérias que constam nos vários pedidos não são de intervenção da Assembleia do Parlamento. Eu acho que, como estamos todos de acordo, nem vale a pena, acho eu, pôr outras hipóteses. Havia aqui uma hipótese, mas eu também, caso não quiséssemos rejeitar liminarmente a petição, por exemplo, na primeira comissão há um entendimento de que a regra é de não rejeitar estas petições para efeitos de não desfavorecer o uso do instrumento que os cidadãos têm ao seu dispor, e nesse caso poderíamos socorrer-nos apenas do ponto 3.4, que pede a consulta ao Ministério da Educação. Mas, em todo caso, isso significaria sempre admitir a petição e ter esta única diligência. Mas eu sentir-me-ia mais confortável pelo facto de facto, a Assembleia não ter capacidade, não ter poderes para intervir sobre isto, nem sequer dar esse primeiro passo inicial. E, portanto, se estivermos todos de acordo, acho que essa é a forma mais escorreita de resolver o assunto.
Eu fui informado que nós temos que justificar esta questão. E, portanto, se calhar, o que nós vamos fazer nos serviços é tentar obter a informação necessária para poder justificar a não admissibilidade e depois circularíamos pelos grupos parlamentares para ter o vosso acordo sobre a justificação que vamos dar para a não admissibilidade. Exatamente, que é uma decisão da Comissão no seu total. Muito bem. Temos depois a fixação da redação final de três projetos de resolução, o 1968, 1969, 1970 do Bloco de Esquerda, e eu se calhar passava a palavra ao Sr. Deputado.
Nós damos concordância com a...
Posso ter a opinião dos outros grupos parlamentares? Estão... Muito bem, portanto, posso... Eu acho que tenho que parar a votação, ou não?
Não.
Não, ok, muito bem. Nos outros assuntos, só queria informar que, lembram-se que tivemos que alterar as audições regimentais aos ministros por causa das jornadas parlamentares. O ministro da Ciência propõe o dia 23 de abril para a sua audição. Isto já é formalmente entregue aqui para os grupos parlamentares. E, informalmente, eu tenho uma informação de que o Ministro da Educação também queria no dia 23, eu acho que não faz sentido nenhum ter duas, e, portanto, eu propus que fosse no dia 30, que é na semana a seguir. Senhora Deputada Joana Mortágua? Ah, ok, desculpa. Então, a reunião regimental do Ministro da Ciência e Tecnologia é ao Ministro da Educação a proposta informal ainda que seja no dia 30, na semana a seguir. No? Desculpe?
Era dia 2.
Era, mas...
Não, 23 é a ciência.
Não, é dia 2 para 30. 2 para 30, o que se está a falar aqui.
Pois.
Não. Isto é o Ministro da Ciência.
O Ministro da Ciência é para 23. Isto já está. O que eu disse é que dia 23. Eu informalmente foi-me dito que o Ministro da Educação estaria disponível no dia 30. Porque antes.
E como fica dia 2?
Eu aparentemente acho que no dia 2 não.
Foi ele que sugeriu a alteração de 16.
Pois. Pois, eu vou. É um mês. É. Então eu posso tentar ver novamente, informalmente, se pode ser mais. A da ciência está marcada. A da educação é que ainda está em discussão.
Para a nossa própria organização
Exatamente, exatamente. O ministro, o ministro da Ciência é 23. O ministro da Educação, eu vou novamente, informalmente, falar com ele para ver se pode ser antes do dia 30. Sim, o que é de hoje? Ok. Sim.
Estava agendada para
9
e depois com as jornadas do PER pedimos para marcar para
2.
Ainda não temos resposta. Tem alguma informação sobre
isso? Não, não tenho. Eu só falei informalmente com ele. Ele é que me disse dia 30. Mas, portanto, é... Não, é assim. Eu vou tentar novamente, informalmente, saber se há uma possibilidade de uma data anterior a essa. Mas, para já, o que fica marcado é o dia 20...
Nós pedimos não. A resposta para o dia 2 de abril.
Pois, e ele aparente... Pois, mas
e
eu acho que
formalmente
ainda não respondeu. Pois.
Formalmente não.
Mas em relação ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, aquilo que ficou hoje aqui decidido é que seja no dia 23 à tarde. A do Ministro da Educação, vou ver qual será a data possível para a sua vinda. Depois temos... só a data da próxima reunião, que é no dia 20 de março, às 10 horas da manhã, em que temos uma audição da ABIC, e no dia 26 de março, que é uma terça-feira, às 15 horas, temos a audição do Presidente do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência e Tecnologia e a audição da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. E chegamos ao fim da reunião, a não ser que algum grupo parlamentar tenha alguma outra informação que goste. Muito obrigado. E acabamos às 3 em ponto.